Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Na ponta da linha, eu já tenho a nossa próxima entrevistada, que é a professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e integrante do Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas, a Joana das Flores. Joana das Flores, bom dia.
Bom dia, como vai, Anderson? Tudo bem com você? Bom dia, ouvintes. Bom dia, todo mundo.
Tudo indo, né, Joana? Infelizmente, a gente atravessa um cenário muito difícil aqui no nosso país. Eu te agradeço demais, Joana, por você mais uma vez participar aqui conosco no Faixa Livre. E a gente tem observado aí nos últimos tempos, Joana, aqui no Brasil, uma situação que eu acho que deveria preocupar a todos, que é justamente essa ampliação do chamado mercado das drogas. Houve algumas operações recentes que foram lideradas pelas polícias aqui no Brasil e que descobriram quadrilhas que não só traficavam entorpecentes, mas também lavavam dinheiro com a aquisição de pedras preciosas. Você que é uma especialista, Joana, no estudo desses grupos criminosos, dá para identificar os motivos pelos quais o tráfico de drogas tem se ampliado aqui no Brasil nos últimos tempos, Joana?
Então, um dos fatores, né, que a gente avalia como expansão desse mercado é a sua relação com o mercado global, né? Quando a gente fala em mercado de drogas, a gente tem o Brasil, né, muitas vezes na mídia, no dia a dia, uma associação de uso, né, ou até mesmo, né, de uma política proibicionista, política de guerra às drogas, mas a gente pouco estuda e pouco avança, né, digamos assim, nas entranhas desse problema, digamos, né, porque um dos fatores, né, da expansão está relacionado ao papel logístico, né, ao papel logístico que o Brasil tem em termos de rota e também de consumo. Né? A gente não só é um país que tem uma influência e que tem um ponto estratégico de exportação de drogas, tanto para o continente europeu quanto para o continente africano, e também, né, para outras regiões ainda da América Latina, mas pelo grande também, né, excedente, digamos assim, pelo número significativo de trabalhadores informais, né, que também por uma estratégia de sobrevivência, né, de necessidade mesmo, né, de sobrevivência, ingressam nesse mercado na condição varejista. Uhum. Né? É importante a gente situar isso, porque quando a gente fala de mercado de drogas, a gente fala de um mercado que se estrutura, né, sobretudo nos países periféricos e dependentes, com força de trabalho, né, super explorada, porque recebe não só uma remuneração abaixo do seu valor, né, de condições de reprodução e sobrevivência, mas implicada, né, numa relação ilícita. Né? Quando a gente está falando de tráfico de drogas, a gente muitas vezes vai se entrar na condição ilícita e não vai reconhecer a condição de trabalho, né, e tipo de trabalho, pessoas pobres, na grande maioria moradores da periferia, executam. Então, são dois grandes movimentos, né? Um movimento de entender esse mercado global e aí essas grandes corporações criminosas que a gente denomina como traficantes, que vão lavar dinheiro em pedras preciosas, que vão lavar dinheiro em templos evangélicos, que vão lavar dinheiro no mercado de armas, mas a gente precisa também olhar, né, para quem constitui enquanto força de trabalho essa rede em termos de carregamento de drogas, em termos, né, de ocupação territorial, de como essa venda acontece no varejo, de como essa venda e esse mercado acontece, né, em escala global.
Não, sem dúvida alguma, há toda uma rede estruturada aí que passa também, evidentemente, além da entrada de drogas no país, pela venda interna aí que se dá, especialmente nessas regiões mais vulnerabilizadas do nosso país. Infelizmente, essa é a única forma que o nosso país combate o tráfico no país, na ponta, né, Joana? Essa é uma crítica que a gente faz constantemente aqui, né, Joana?
Exato, exato. Uma questão, né, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo e começar a problematizar é, primeiro, o reconhecimento de um mercado. Né? Quando a gente fala o reconhecimento desse mercado, a gente vai falar de mercadoria, de valor de mercadoria, né, do quanto essa mercadoria sai valendo, né, enquanto matéria-prima, por exemplo, da Bolívia, e como ela chega já na condição, né, de mercadoria para ser usada no mercado europeu, no próprio continente africano. Então, essa centralidade, né, de pensar o mercado retira, né, digamos assim, um pouco essa ideia de que o tráfico ele é operado, né, por essas pessoas, na grande maioria, pobres, né, com baixa escolarização, residentes na periferia. E isso, a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, com pessoas brasileiras e estrangeiras presas por tráfico de drogas, vem demonstrando isso, né? São pessoas que desconhecem essas rotas, são pessoas que não têm nenhuma dimensão logística dessa rota, elas cumprem um papel muito, digamos assim, muito residual dentro desse sistema. E, por outro lado, né, quando a gente olha em termos de apreensões, nós vamos olhar para essas apreensões não na quantidade de gramas, não na quantidade de pequenas apreensões. A gente precisa olhar como que esse mercado ele se beneficia da estrutura, né, dos estados, das estruturas, das instituições, e aí a gente precisa olhar para as regiões portuárias do Brasil, uhum, né, que é uma questão pouco vista, no sentido de entender que para que drogas saiam do país, né, na condição de mercadoria, visando o mercado europeu, visando o mercado africano, a gente precisa entender que essa logística ela depende, né, de uma estrutura estatal. E aí a gente vai olhar, por exemplo, o Porto de Paranaguá, que durante tanto tempo ficou sob o comando, né, de um guarda municipal, né, que foi o Jefferson Barcelos, executado agora no ano de 2020, isso, que tinha, né, ali um papel central com a máfia italiana. Então, a droga que saía, né, naquele momento do Porto de Santos, ela tinha uma rota de sair do Porto de Santos, né, uma relação com o Paranaguá, no Porto de no Paraná, com o Porto de Santos. Então, tinha uma saída do Porto de Paranaguá, ia para o Porto de Santos, do Porto de Santos passava pelo, fazia um entreposto na Costa do Marfim e chegava com destino final na região da Calabria. Uhum. Essa operação, ela foi recentemente, começou em 2019, né, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, uma investigação. Chegaram até o Jefferson, né, e hoje, né, hoje não, agora em 2022, a última apreensão, então, do último chefe que estava liderando era o próprio tio, né, do Jefferson, depois da execução do Jefferson, que assume, então, esse mercado, né, e era um policial civil. Então, por que que eu estou fazendo essa marcação? Para mostrar que dentro desse processo de exportação, né, e de uso de uma logística, né, das áreas portuárias, a gente tem um alto índice de corrupção e corrupção, né, de um corpo de servidores públicos, né, que tem uma entrada dentro desses portos, que tem uma ocupação laboral, né, de, digamos assim, de guarda, né, de monitoramento desses portos, e em virtude, né, do que esse mercado possibilita em termos de ganhos para quem ocupa esses espaços centrais, há uma grande incidência, né, de não só de relações, né, marcadas por corrupção, mas também de uma estrutura, né, logística muito bem formada, a ponto de que a execução de um determinado sujeito não implica a quebra, digamos, a dinâmica, né, daquela logística.
Você diria que hoje a principal porta de entrada ou a principal rota do tráfico no nosso país se dá pelos nossos portos, Joana?
O que que acontece? O Brasil não é recente, né, digamos assim, a consolidação, né, uhum, do Brasil como principal rota, né, de passagem de tráfico internacional, né? Isso começa, essa consolidação, ela tem ali de 2001 a 2011, né, que é o período de consolidação. E aí a gente precisa entender também um pouco a intervenção do exército, né, brasileiro na missão no Haiti, né, que foi ali num período de 2004 a 2017. Nós estamos falando de uma intervenção também que consolidou uma outra rota, que é o que eu chamo de rota Coca Libre, né, que é a necessidade de tomar também essa rota caribenha. Então, veja só, quando a gente olha para o mapa, para o Brasil, a gente precisa ver os países que estão ali fazendo fronteira, né? Então a gente vai olhar o Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e aí a Venezuela muito como força de trabalho, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os presos estrangeiros no Brasil, a gente tem uma quantidade de presos por tráfico de drogas muito grande, né, de venezuelanos. Então quando a gente olha esses países vizinhos, a gente vai ter países que produzem e vamos ter países que terão ali também uma relação, né, grande de trabalhadores, né, de migração e imigração de trabalhadores dentro desse mercado de drogas. Se nós pensarmos, né, na consolidação dessa rota, o Brasil ele tem um setor logístico que nenhum outro país fronteiriço tem. Né, porque nós temos os portos de Paranaguá, sim, o Porto de Santos, né, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Natal.
Isso.
Então, nós temos uma rota portuária privilegiada para esse campo de exportação. E quando a gente olha o caminho da exportação, é importante situar que o Brasil ele tem uma centralidade de exportação e ele vem também demarcando, por exemplo, o valor, né, a alteração, a valorização dessa mercadoria em função do seu setor logístico. Então, o Brasil ele não é só se consolidou como rota, mas dificilmente ele vai perder esse papel estratégico de exportação de drogas, né? Em grande maioria, né, hoje, né, no caso de cocaína.
Agora, o Joana, eu acho que a pergunta principal é essa. Os militares, eles não deveriam abandonar aí esse discurso golpista que eles ensaiam no nosso país e ajudar a vigiar as nossas fronteiras, Joana, para combater justamente esse tráfico de drogas?
Quando a gente fala no combate, né, quando a gente está falando de combate, por exemplo, no ano de 2020, né, nós tivemos apreensões que foram dadas como apreensões recordes, né, ou seja, foram apreensões jamais dentro da contagem, né, e sobretudo do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, chegou a um aumento de 125% comparado ao ano de 2020. Né? Só na região centro-oeste, cerca de 272 toneladas de drogas. Né? Isso tem um valor estimado de mercado, né, dessa mercadoria, apreensão dessa mercadoria de 2 bilhões. Né? Então, assim, quando a gente olha para o trabalho que é feito nas fronteiras de combate, há uma tendência de grandes apreensões e de um volume muito grande, né, no caso de dinheiro. Isso é algo muito pequeno, muito, um pouco significado em termos de perda para esses grandes cartéis.
Uhum.
Na minha avaliação, e quem vem aí, né, recentemente pesquisando, estudando esse mercado, estudando, a gente até fala mercados, porque são, né, dentro desse mercado de drogas há outras estruturas de mercado, como, por exemplo, o mercado, né, de tráfico de pessoas, o mercado de tráfico de órgãos, o mercado de tráfico de armas, isso tudo também está relacionado dentro do mercado de drogas.
Sim.
Né, pessoas, muitas vezes, que vão traficar drogas, têm também seus corpos traficados, isso acontece muito com as mulheres.
Muito.
Né, as mulheres que saem na condição, né, de estarem traficando drogas, ao chegarem, por exemplo, num país do continente europeu, passam então a um processo de escravidão sexual. Né?
Uhum.
Eu não avalio, eu não acredito numa política de combate, sabe? Eu não acredito numa política que possa ser eficaz no sentido de controle, de combate. Né? Parece ainda muito recente, talvez, né, talvez assuste até os ouvintes, mas a gente precisa pensar numa política de legalização e descriminalização. Por isso eu foco tanto na questão do trabalho, do reconhecimento, uhum, dessas pessoas, né, que não são traficantes, que são varejistas, que vendem por uma condição de manutenção e de sobrevivência, por conta, né, de uma ausência de não acesso a direitos, um conjunto de não acesso a direitos, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à habitação, à renda, trabalho formal. Então, a ideia de que a gente, né, com mais controle, com mais atuação nas fronteiras, possa barrar esse mercado, isso não se viabiliza, porque esse mercado se estrutura em grande parte, né, com isso que eu lhe falei, com força de trabalho de pessoas que são sem acesso, né, a trabalho formal, sem acesso a políticas públicas. Então, isso é algo muito forte, não só no Brasil, mas em grande parte dos países da América Latina, né?
Não, como eu disse para você da... Desculpa te interromper, Jona, porque eu estou com o tempo meio restrito aqui, porque esse debate aí de descriminalização, de legalização das drogas, a esquerda tem de fazer de alguma forma. Porque no último final de semana a gente teve, inclusive, lá a Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro, um evento já tradicional realizado na Zona Sul, que levanta justamente essa questão. Você não acha que a esquerda deveria liderar esse debate aqui em torno do país da legalização das drogas, Jona?
Totalmente. Na verdade, nós estamos atrasados nesse debate. Quando a gente olha hoje para o mercado legal de maconha, sobretudo no maior país, né, consumidor de drogas do mundo, que é os Estados Unidos, e ao mesmo tempo é o país que mais cria políticas de guerra às drogas, a gente precisa entender isso dentro de uma estrutura, né, dentro de um mercado e de uma política imperialista, porque na medida em que ele cria essas leis de guerra às drogas, ele controla, né, esse mercado latino-americano. Né? Ele tem um controle penal, criminal sobre esses países latinos. Não por acaso a gente está com mais de 800 mil pessoas presas hoje no Brasil, né, e grande parte pelo crime de tráfico de drogas. Então, quando a gente fala da legalização, a gente precisa olhar um pouco do que é hoje o mercado legal de maconha nos Estados Unidos e como que os grandes capitalistas, né, quebraram literalmente os produtores locais, a que a gente vai chamar de associativismo norte-americano de produção de cannabis. Né? Hoje isso é feito por grandes laboratórios, por grupos, né, por CO. A gente vai ver, por exemplo, né, investimentos de empresas de tecnologia, alta tecnologia, de indústria farmacêutica, de químicos, né? Então, a gente está vendo um mercado que se legaliza, né? Mas com toda, digamos assim, com todo o domínio e com toda, digamos, né, estrutura de um mercado, né, que vai continuar sendo desigual. Se nós pensarmos em termos de Brasil, né, nessas entrevistas que eu faço com as pessoas presas, hoje, pelo crime de tráfico de drogas, a primeira coisa, né, uma das perguntas é justamente essa, né, fazendo uma relação com a legalização e descriminalização do uso. E eles vão, de forma muito certeira, falar, mas a maconha já está legalizada, já está criminalizada nos Estados Unidos e em outros países. O Brasil está atrasado nisso. Né? Em relação à maconha, não há nenhuma relação dessas entrevistadas, como alguma coisa que não pode, né, passar por esse processo. O que nós temos é um autoconservadorismo, né, isso ainda também muito, né, nos quadros da esquerda, e ao mesmo tempo pensar, né, a ideia que se tem da droga sempre como um uso que está associado a ideia, né, do negativo, a ideia, né, de que isso é ruim, né? Tem toda uma visão ainda muito moralista. Quando a gente pensa a droga não só nesse sentido, a gente consegue avançar no debate.
Infelizmente, o Brasil ainda é um país muito conservador em diversos aspectos, inclusive nesse, no debate relativo às drogas. Joana das Flores, a gente conta com você aqui para a gente fazer esse debate. Eu quero te agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa de hoje. Quero te desejar aí uma ótima semana e deixar aqui o meu bom dia para você.
Tá bom, obrigado. Um abraço aí para vocês, para todos e todas aí que estão nos ouvindo. E muito bom sempre estar aí com vocês. Um grande abraço.
Prazer é nosso. Um grande abraço. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, integrante do Observatório de Uso de Medicamentos e Outras Drogas, a Joana das Flores Duarte. Bom, enquanto isso, eu retomo a leitura dos recados. O João Coimbra diz aqui, ó: fiquei sabendo agora pela sua irmã Silvia que o Argemiro Pertence, comentarista do Faixa Livre, faleceu. Meus sentimentos e estima pela contribuição que ele deu para o programa e ouvintes como eu. Está aí o João Coimbra registrando aí mais uma vez essa passagem aí do Argemiro Pertence, um petroleiro que esteve muito ligado aqui ao nosso programa Faixa Livre e atuou no front aí de batalha no nosso Faixa Livre durante muitos anos. Ele que fez parte da diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras e criadoras aqui do projeto Faixa Livre. A gente lamenta demais a passagem do Argemiro Pertence e eu te agradeço, João Coimbra, por fazer mais uma vez essa lembrança aqui importante. Obrigado. E pelo teu comentário, pela tua audiência. O João Coimbra elogia a entrevista que a gente fez aqui com o Arthur Koblitz. Ele diz aqui, ó, grande Arthur, foi realmente muito importante esse debate que a gente fez aqui no programa de hoje, essa conversa que o Arthur teve conosco aqui no nosso programa, né, João? Que bom que você gostou, te agradeço o comentário. Já o Pedro Miguel, nosso ouvinte histórico, mais uma vez participa aqui, ó. Consolo a família parental e a família petroleira. Argemiro já está integrado à divindade. Amém com axé. Obrigado, Pedro. Obrigado pela tua mensagem, pela tua lembrança e pelo teu comentário a respeito dessa passagem aí, infelizmente, do Argemiro Pertence, que se deu no dia de ontem. Obrigado. Tá bom, Pedro, pelo teu comentário. Ó, já o Luiz Antônio Sacramento. As forças que acreditavam se progressistas falharam, ensejando o surgimento do que há de mais deletério e pernicioso na sociedade brasileira. Está mais que provado em toda a sociedade moderna. Os hostes do mel têm muito mais motivação. Tá aí o comentário do Luiz Antônio. Bom, eu vou fazer aqui a leitura de alguns recados rápidos. O Maurício, nosso ouvinte de São João de Meriti, nos manda um bom dia e diz aqui, ó, já passou da hora de vocês mudarem de operadora ou de rádio. Tá aí a crítica do Maurício São João de Meriti a respeito aí dessa dificuldade que a gente vem tendo aí com a comunicação no nosso programa. Obrigado pela tua mensagem, tá bom, Maurício? Olha, o Carlos José, ele diz o seguinte, a esquerda progressista é ótima na teoria, então por que não tem um candidato para disputar a eleição, já que Lula não atende ao dito programa revolucionário? Tá aí a crítica do Carlos José a respeito dessas críticas que a esquerda dita socialista, a esquerda que não se rendeu, fazem aí ao projeto do ex-presidente Lula aí que se coloca como um adversário principal do Jair Bolsonaro nessa disputa eleitoral. Fundamental essa tua pergunta, esse teu questionamento que você faz aqui a respeito da necessidade de se oferecer alternativas, não é, o Carlos José? A esquerda realmente existente, como Paulo, aliás, a esquerda que não se rendeu, como o Paulo gostava de citar aqui no programa, não sei se ela tem, oferecido de uma maneira clara alternativas aí, de acordo, considerando todo o nosso acúmulo de forças que a gente tem no nosso país, todo o cenário que está colocado. É uma discussão, um debate que precisa ser feito, porque o Lula, por mais que ele não apresente de maneira clara um projeto para o nosso país, a esquerda não acumula forças aí ao longo dos últimos anos para debater, para fazer esse debate efetivo nas alternativas socialistas para o que o Brasil precisa nesse momento, né, o Carlos José? Infelizmente, não houve capacidade aí das esquerdas de se colocarem nesse debate de maneira forte, né? Essa é uma outra observação que precisa ser colocada e a gente faz aqui no nosso programa, tá bom? Obrigado, te agradeço demais esse teu comentário, tá bom, Carlos José? Agenor Ávila, lá de Matipó, Minas Gerais, ele volta a participar aqui dizendo, bom dia e gratidão pela tarefa. As drogas não devem ter valor declarado e incineração no local da apreensão. Ele faz aqui uma observação aqui a respeito dessa necessidade da declaração, enfim. E isso tudo passa pelo debate em torno aí da legalização, né, Agenor? Muito bem colocado isso, e a gente abordou esse tema com a Joana das Flores aqui na nossa entrevista. Muito obrigado, tá bom, Agenor? O Jobson Lopes, infelizmente o PT favoreceu o golpe ao convidar Joaquim Levy, que um possível novo governo de Lula aprenda a lição. Tá aí o Jobson fez essa observação importantíssima a respeito aí das gestões petistas ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, tá bom? Ao longo dos últimos anos, não, ao longo dos 13 anos em que o PT esteve no comando do nosso país. Obrigado, tá bom, Agenor? O Jobson, pelo teu recado. O Pedro Miguel, ouvinte da Tijuca, elogia o nosso programa aqui, ó. Um excelente programa. Obrigado por mais uma mensagem, Pedro. Já o Gabriel de Brejo Pina, o que não entendo com tantos crimes cometidos por Bolsonaro é que ainda tem apoio de parte da população. O veneno da alienação religiosa causa a falta de senso crítico, intolerância e fanatismo. E o pior tem Babalorixá parlamentar apoiando esse ditador racista. Pois é, Gabriel, infelizmente esse é o cenário que se coloca, né? O Jair Bolsonaro tem muito apoio, tanto no Congresso como na própria sociedade brasileira, né? As pesquisas têm demonstrado aí que o Jair Bolsonaro acumula pelo menos 30% das intenções de voto no que diz respeito a esse processo que a gente vai ter aí, esse processo eleitoral que se dará no mês de outubro. Infelizmente, o cenário que está colocado é esse. E a gente tem que combater a todo momento, indicando, apontando todos os erros, todo o desgaste que o Jair Bolsonaro vem provocando à nossa sociedade, todos os crimes que ele vem cometendo ao longo desses últimos anos de governo. É algo que a gente aqui no Faixa Livre faz questão sempre de colocar, indicar e apontar aí, denunciar todos os males que o Bolsonaro traz ao nosso país. Bom, eu vou encerrando já a edição de hoje, agradecendo a todos vocês pela audiência, pela paciência que vocês tiveram nesse programa difícil aqui que a gente teve na comunicação com os nossos entrevistados. E amanhã a gente volta aqui para mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das 8 da manhã na Rádio Bandeirantes 860 AM. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.